Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, 120 edições depois, aqui no dia 10 de 10 de 2019, chegamos com mais uma edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, um clima meio de velório aqui nos estúdios suntuosos do Startcast, em virtude da calamitosa situação do Cruzeiro, mas cá estamos aqui, é ótimo. Eu, Bruno Santos e o senhor Glauber Maia, ainda dá? A pergunta principal é essa.
Ô Brunão, olá ouvintes, tudo bem com vocês? Primeiro, né, cumprimentar que interessa, de verdade. Dá, matematicamente dá. O fato é que hoje foi dado um passo para que pudesse de fato dar. A queda do Itair Machado agora no final da tarde foi um primeiro passo aí pra gente poder se preocupar com o futebol e esquecer do 1 milhão de tretas políticas que assolam o Cruzeiro. Vamos ver se vai render. É isso aí.
Exatamente. E quem tá aqui ainda por cima da carne seca, mas penando um pouquinho ainda no Brasileirão, é o seu Marcelo Marques. Celim, vocês estão dando de quanto no Flamengo aí já?
1-3.
Que isso, hein?
Tomou terceiro já? Que isso?
Tomou.
Agora?
Sério? Ah,
pode ficar pior ainda.
Oh, mas tem aqui, jogo. Eu abri aqui no Google, tá 2-1 pra ver, Goi. Você tem certeza que é esse jogo?
Ué, só se teve VAR, porque já no meu aplicativo aqui já anunciou.
Que é isso, hein, cara?
Ô, Sérgio, você sabe o que isso significa, né? Se continuar saindo gols do Flamengo em profusão como está acontecendo, amanhã o Dair Helma será visto no aeroporto com ele.
Nem brinca.
Ó, tô falando você.
Além dessa dança de sobe e desce do Brasileirão, teremos hoje também rugby, Libertadores feminina, futebol na Europa, MotoGP, NFL, WNBA. Tem esporte esquisito, Graudo?
Até o final saberemos se vai ter. Calma lá.
Entendi. E que, o que não teremos hoje é o senhor Rodolfo Dias, pipoqueiro que ele é, aqui não veio por causa da má fase do Cruzeiro.
Vê se tem base no negócio.
Um completo absurdo. Já enviamos para o nosso departamento jurídico para ver o que nós podemos tomar de providência com relação a este absurdo.
Deve passar no RH segunda-feira, viu, Rodolfo?
Nem FGTS não vai ter.
Ele que me aguarde.
Esquenta não, o Zezé Perrela já tá aí, já tá atrás do Riquelme aí pra reação.
Não, e segunda-feira vai ser anunciada a construção do estádio do Cruzeiro.
Isso. Não, vai ser assim, de pronto, assim. Mas aqui tem que um pessoal que reclamou. Essa ali atualizou aqui, viu? Tá 3-1.
Se já não tiver 4,
exatamente. Daqui a pouco a gente chega nessa desgraça aí. Mas aqui, o pessoal da Papua Nova Guiné reclamou que tinha muito tempo que a gente não mandava um abraço para eles. Está mandado, assim como nossos amigos de Tuvalu. Que daqui a pouco eles estão desembarcando aqui para o Mundial Sub-20, Sub-17, quer dizer. E nós vamos ter que mandar a equipe lá para o Espírito Santo, se quiser falar com eles, né? Marcelinho, o que você vai estar fazendo por essas épocas?
Não faço ideia.
Mas agora eu sei o que você vai fazer.
O quê? Os aniversariantes, claro, né?
Depois de algumas semanas fazendo a mesma coisa, você aprendeu.
Não é? Olha aí. Vamos lá. Até que não tem muita gente fazendo aniversário essa semana.
Geralmente, quando você fala... Peraí, geralmente, quando você fala isso, você tá esquecendo um bocado de gente ali.
É, pode ser. Mas teve Jorge Valdan, campeão pela Argentina em 86.
Aquele Valdan?
Aquele.
O do Real Madrid?
Isso.
Olha aí, hein?
Escutei foguetes, hein? Pode ter rolado um 4-2, um 3-2 aí, hein?
Quem sabe?
Então tá aqui com o meu Mauro... da queda do Itaim Machado.
Pode ser. Eu tô mais com essa segunda, viu?
Tá mais pra segunda opção. É, o Mauro Camoranese, que fez história na Juventus, faz aniversário também.
É mesmo, velho? Fez aniversário esses dias. Um abraço pro nosso amigo Camoranese.
Camoranese é um aniversário importante. Um cara que cortou o cabelo em pleno estádio da final da
Copa. Final de Copa.
Não é pouca coisa, tá,
é verdade. O Careca também faz aniversário.
Aquele?
Sim.
Um abraço pra ele também.
Careca que era cabeludo, né? Tá na mesma região ali dos patriotas da Nova Inglaterra que a gente tava falando.
Exatamente.
É o Fernando Scherer, o Xuxa, né? Nadador.
Também um aniversário importantíssimo.
Sim.
Esse aí é dos grandes.
Pra turma de Atlético Cruzeiro que tá amagurada esses dias aí. Se anime, Dida e Gilberto Silva fizeram aniversário essa semana.
Quem?
Dida e Gilberto Silva.
Ah, não, o Dida pegou dois pentos, só enquanto você repetiu o nome dele aí.
Justamente. Diego Costa, do Atlético de Madrid. E faria aniversário o Didi.
Nossa, isso aí é muito pesado.
Didi que tem o jogo da final da Copa do Mundo 58, né? Eu lembro daquele jogo que eu tive a oportunidade de fazer. Ô, gente, ele jogou bola demais.
Demais.
Que absurdo tanto que jogou bola naquele jogo.
Não, nossa, só inventar isso aqui. Ó, véio, a bola que ele pisa, né, no meio de campo e gira no meio de três camaradas da Suécia, levanta a cabeça e lança o cara. Nossa, na ponta, é um negócio assim.
É bonito demais o jogo, é impressionante.
É muito prático o negócio, véio. É um negócio assim que eu não sei explicar. Quem também, aliás, tem mais aniversariantes, Sérgio?
Não, só isso.
A efeméride que vos trago é o aniversário do título mundial de basquete da equipe do Sírio-Libanês, que até ainda é a única equipe brasileira campeã mundial de basquete. Vou ter que olhar isso aqui. Mas fez 40 anos o título conquistado em 79, e tinha um rapaz lá chamado Oscar Schmidt, um jovem desconhecido ainda, que falou antes do começo do campeonato que o time não saía de quadra sem ser campeão. Só isso que eu gostaria de dizer a respeito.
Eu acho que o Flamengo foi campeão mundial de basquete.
Eu também tô achando que foi.
Mas assim, foi um campeonato meio lerdo, porque não tinha nenhum time da NBA, né?
Mas o time da NBA só disputado acho que duas vezes esse mundial de basquete.
O que faz muito bem também, porque nós sabemos, né? Assim,
é que esse campeonato mundial era um campeonato mundial mesmo, ia mais equipes. Uhum. Tanto é que o título do Sírio foi em 73, se não estou enganado. Não, 79. Em 73 ele já tinha sido vice-campeão e disputava times dos Estados Unidos também, só que não eram equipes da NBA. Tanto é que tem times tipo o Akron Wingfoot, foi campeão várias vezes, é tricampeão mundial de basquete. E quem que é o Akron Wingfoot hoje? É um time de... Acabei de descobrir aqui que é dos funcionários da Goodyear. Aí tem uma história também que depois a gente pode até tratar no blog, que é das ligas de fábrica lá dos Estados Unidos, que antes de ter a NBA organizada, elas eram muito fortes. Mas enfim, o Sírio e o Flamengo, exatamente. Só os dois foram campeões mundiais.
Informo que teve uma sucessiva de fumbles no jogo dos Patriotas da Nova Inglaterra contra os Gigantes de Nova York, que eu estou acompanhando aqui em segundo plano, torcendo loucamente pelo New York Giants em homenagem a Ciro César.
Deve estar roendo unha agora.
Sim. Inclusive, Gisele acabou de ser... Na verdade, foi fumble, não. Foi interceptação mesmo.
Ah, não chegou a ser um fumble.
Não chegou a ser um fumble, não. Foi recuperação. O jogo tá legal, tá interessante. Embora 0-0, tá interessante.
Tá um movimento bom aí. Muito bem.
Ou seja, o ouvinte já pôde perceber que conforme saírem gols do Atlético e touchdowns no jogo aqui, será devidamente avisado.
Então vamos adiante, vamos falar agora sobre data FIFA. A única coisa interessante da data FIFA foi a seleção brasileira feminina que ganhou da Inglaterra, rapaz. Você viu isso?
Eu vi.
Pela primeira vez na história, a seleção feminina derrotou a Inglaterra 2-1. Agora só falta derrotar a França, que é a única seleção que nunca perdeu para o Brasil.
Pois é.
Mas a Inglaterra, terceiro lugar na Copa do Mundo, levando esse tapa na cara do Brasil lá na Inglaterra, menina. A Debinha pisou nelas.
Já é, assim, notoriamente uma evolução impressionante em relação ao
que... E aproveita. Data FIFA, você quer falar mais de alguma coisa, Celinho? Não, né?
Eu
não.
Quero falar da Data FIFA. É. A Bélgica conseguiu a vaga já para a Eurocopa do ano que vem, primeira seleção classificada. E eu quero informar para vocês que hoje eu descobri que o atual detentor do cinturão mundial de futebol era País de Gales.
Por quê?
Não me pergunte por quê. Eu vi hoje que estava com o País de Gales. E hoje jogou País de Gales e Holanda, que para ver, inclusive, vou até ver quanto é que ficou essa brincadeira aqui, para ver como que está esse esquema aí. Porque hoje eu fui surpreendido com a informação de que País de Gales era o atual detentor do cinturão mundial de futebol. E digo mais, foi o país que mais demorou para recuperar o cinturão. Demorou 85 anos desde a última vez que eles pegaram o cinturão até conquistar de novo.
Que bizarro, hein? Pois é. É o país de Bale, né?
É, país de Bale.
Entendi.
Bale.
Muito
ou
bem.
Wales.
Que loucura, velho, que loucura. Aqui, Mundial de Atletismo, o Brasil terminou sem nenhuma medalha dessa vez. Hein? O Brasil teve a capacidade de sair do Mundial de Atletismo sem medalha. O revezamento terminou em quarto, que era a principal, aliás, as duas, né, principais chances de medalha, o revezamento e o lançamento do martelo. O Brasil saiu em ambas sem medalha. Como um todo, o Brasil não conseguiu conquistar medalha, mas vagas olímpicas, o Brasil já assegurou uma boa parte das que tentava na competição, até que saiu bem, apesar de não ter ganhado medalha. Agora, que loucura, velho. Os caras estavam morrendo de desidratação lá naquele Mundial em Doha. Quem que marca o Mundial de Atletismo pro Catar?
Ô, bicho, tem rolado lá com frequência, né? Não é a primeira vez que acontece lá, não.
Não, o Mundial é o que tem lá sempre, é aquela etapa do Final Four. Os caras vão, mas assim, querendo ou não, velho, dessa vez eles capricharam, velho, que o Mundial não é na mesma época que a etapa é disputada lá. Aí, como ele teve que mudar de época, velho, os caras penaram. Foi tão simples assim sobreviver nesse ambiente hostil, não.
Ô, Brunão, eu preciso fazer uma errata aqui, cara. Desculpa a vergonha que eu passei, fez? Mas não é País de Gales, não, cara. É pior ainda. É a Irlanda do Norte.
Nossa, peraí, que agora ficou complicado. Por que a Irlanda do Norte tem esse cinturão? Como?
Deixa eu pegar o histórico aqui e ver como que esse trem foi parar na cintura da Irlanda do Norte.
Não, isso aí tem que ser um estudo aprofundado pra você me garantir, me explicar como que isso aconteceu.
Vamos tocando aí, que daqui a pouquinho eu explico como que aconteceu essa efeméride cabulosa.
Que bizarro. Enfim, o Mundial de Ginástica segue a 1.000 por hora, o Brasil conseguindo algumas classificações, mas teve uma grande baixa, que foi a equipe feminina, que pela primeira vez depois de Sydney não vai disputar com a equipe completa. Para quem não sabe, na ginástica você classifica pelos aparelhos, né? Cada atleta tenta a vaga no número maior de aparelhos que puder e tem a vaga por equipes. No caso do Brasil, a vaga por equipes feminina não foi conquistada, exatamente porque o Brasil ficou em 14º no Mundial e eram 12 vagas liberadas via Mundial. E com isso, o Brasil pode até classificar mais atletas no individual, mas não colocará a sua equipe para disputar a prova por equipes. Agora nós vamos de MotoGP, já que o Rodolfo deu aquela pipocada. Vamos passar os esportes da motor adiante, Celinho, porque seu primo tá querendo fazer igual o Flamengo e acabar com essa MotoGP rápido, né?
Pois é, o cara não dá chance pra ninguém, né?
Mark Marquez venceu o GP da Tailândia, velho, tem um GP na Tailândia, né? Que coisa. Vencendo o Fábio Quartararo, que depois que esse francês apareceu, toda hora ele tá no pódio, né? Conquistando, deve ser a 20ª vitória já esse ano, se bobear. Em terceiro ficou o Maverick Vinales. E com essa vitória, agora acho pouquíssimo provável que o Mark Marquez perca o título, né, Sérgio? Festa da biquinha já deve estar mais do que encaminhada, né?
Estamos olhando as coisas já para frente.
Que bizarro, velho. Ainda temos etapas no Japão, na Austrália, na Malásia e em Valência. Mas só um milagre acompanhado de uma grande combinação de resultados vai fazer com que ele perca o título, Celinho. Ele pode ser campeão, ele pode chegar na etapa da Austrália já com o título, que ele pode ganhar na próxima já no Japão. Que loucura, velho.
Ô, Brunão, e a partir de 2022, teremos GP do Brasil de novo na MotoGP.
Eu ia falar isso agora, tá aqui na a capa do site da MotoGP, é exatamente essa notícia, vai voltar a ter o GP do Brasil, já que o governador lá não conseguiu levar o GP de Fórmula 1, levou de MotoGP, né? É o que deu pra colocar.
É. Eu ia falar isso brincando, é verdade, é no que eles vão construir, então.
É.
Provavelmente é, ué.
Podia meter o circuito de rua aí, só de zoeira aí, né?
Ou já tem, aí que tá, tem. Não sei se tem.
Ah,
tá aí uma coisa
pra... deve ter, cara. Tá?
A gente pode verificar isso depois, porque eu nunca parei pra pensar nisso. Se teria ou não, como é que fala, um circuito assim. Muito bem, senhores. Campeonato brasileiro, a desgraça está se aproximando, mas nós... Aliás, só para terminar, Celinho, a vantagem do Marques para o do Vizioso no atual momento é de 110 pontos. A vitória dá 25 pontos. Restam 4 etapas.
Ou seja...
Não, restam 5 etapas, quer dizer, desculpa.
15 pontinhos aí é o...
É, não dá. Apenas não dá. Muito bem.
Acabou lá o suplício, está 3 alvos para o Flamengo mesmo.
Então, chegamos no Campeonato Brasileiro, né, Celinho? É isso que você está falando.
Isso aí, basicamente.
Mas qual que é o suplício em questão, Celinho? Do que você está falando?
O Galo e Flamengo, né? Sofrimento nessas rodadas.
Ô, Celinho, semana passada você falou com a gente que era uma sequência de 3 jogos que vocês não iam somar nenhum ponto. Vocês somaram um ponto.
Já estamos um ponto melhor do que a meta.
Tá, um ponto melhor do que a meta, porque vocês conseguiram empatar com o Palmeiras fora de casa.
Exatamente. Sabe-se lá como conseguimos.
E, aliás, dominando o Flamengo, o Palmeiras. O Palmeiras não viu a cor da bola.
Claro. O Palmeiras ficou uns 80 minutos cruzando bola lá. Uma hora conseguiram.
Pois é. em compensação contra o Flamengo, vocês tomaram o gol do Vitinho e do Arão, Sérgio?
Pois é. Aliás, Vitinho não é a primeira vez que ele destrói o Galo, não. Que ele já fez isso pelo Botafogo também.
Vocês ainda tomaram o gol do Reinier. Oh, e é. esse Natan é atacante. Seus, o que é isso?
Ele é... Ele joga de tudo. Quando tiver vaga...
Ou seja, não joga de nada.
Exatamente.
Faz de tudo um pouco e muito de nada, né?
Joga de teimoso.
O Gabigol parou nos 18 gols só porque a gente falou que ele ia chegar nos 30, né?
Mas também não tá jogando, tá na seleção.
Parou de jogar também.
É, exatamente. Que tá aí o cara falando bobagem ao vivo aí. Que beleza. Mas aqui...
Tá igual o Everton Ribeiro aquele ano que não tá jogando nada.
É.
Do dia 4 de janeiro.
Exatamente. O Flamengo tem 55 pontos, 17 vitórias, um saldo de 30 gols e o título, né? Porque agora não dá mais. Ele está 8 pontos à frente do Santos. Só...
É o que eu brinquei hoje no grupo da gente lá, o pessoal discutindo na ESPN lá, falando que o campeonato estava na mão do Galo, que só o Galo poderia evitar que o campeonato acabasse hoje mesmo. Olha na mão de quem que tá.
Tanta gente boa para colocar o campeonato na mão, para colocar logo na mão do Atlético.
O Santos estava 7 pontos atrás do Palmeiras. Agora está empatado e passou o Palmeiras.
Foi bonito, né? Assim, o campeonato já está resolvido. Já. A briga agora é para ver quem vai escapar do rebaixamento.
E para entender...
Do segundo para baixo, o campeonato está ótimo, né?
Exatamente. E detalhe, né? Há 9 rodadas atrás, aqueles caras, né? A 9 rodadas atrás, o Flamengo tinha 8 vitórias, né?
É.
Agora tem 17. Que bizarro. Não, não chega tanto, não. Acho que a 9 rodadas atrás ele tinha 9 vitórias. Agora que é 8 em 9, né? Mas enfim.
Mas tá merecendo. Foi um pouquinho roubado, gastou dinheiro até onde não pode. Mas joga futebol que há muito tempo não se vê no Brasil.
Pois é.
E engajado no Campeonato Brasileiro, que é raro, né? Apesar de estar envolvido na Libertadores, né?
Não abandonou, né?
Não abandonou o campeonato. Coisas de técnico português, né?
Pois é.
Porque se fosse um técnico brasileiro ali, com certeza não estaria nessa brincadeira.
Eu acho que por causa dessa postura dele vai forçar os técnicos a parar com essa coisa de abrir mão do Campeonato Brasileiro.
Tá certo que o elenco do Flamengo é muito superior aos demais elencos do Brasil, mas ele tá mostrando que dá, que não morre ninguém se todo mundo julgar a Vera em todas as frentes.
E assim, nós estamos falando de jogar 38 partidas com os titulares, não, né? Pode poupar, mas poupa 2, 3.
Exato, você pode fazer um revezamento, né?
Você não precisa pôr o time reserva, né?
Exato.
Agora, tem uma coisa que tá igual elefante em cima da árvore nesse campeonato, é o Corinthians em quarto.
É.
Ninguém sabe o que ele tá fazendo ali, né?
Oh, e que coisa.
Mas não tá com cara que vai cair lá também, não.
Pô, ninguém chega. Tropeçou duas vezes.
O nível dos restantes.
Tropeçou duas vezes, tá lá com 40. Oh, o Corinthians tá com 43, o São Paulo tá com 40 e o Inter tá com 38, exatamente nas mesmas posições que eles estavam nas rodadas anteriores. Não mudou nada. Tá tudo no mesmo. O Grêmio, que tá jogando só a Libertadores, esse aí é time reserva, tá de time reserva. Chegou no sétimo lugar agora.
E quando joga com o time reserva, costuma ter rendimento melhor do que com o time titular.
Tá jogando engraçado muito mais que o titular?
É.
Agora, cara, lá embaixo, o negócio tá feio. Vamos lá. Celinho, não vou pôr o Atlético Mineiro, que vocês estão com 31 pontos. Eu me recuso a dizer que um time com 31 pontos corre risco de cair.
Nossa, não corre porque tem muita gente atrás, porque se depender dos próprios esforços, tava na briga, viu?
O Botafogo chegou em 30, o Fortaleza 28, o Vasco 28, e aí temos o Fluminense 26, CSA 25, Ceará 23, Cruzeiro 21, Avaí 17 e Chapecoense 15. A situação mais periclitante aqui é a do Cruzeiro, né?
É, dos que ainda tem alguma chance de brigar, é o Cruzeiro.
O Ceará e o CSA têm 2 vitórias a mais que o Cruzeiro, velho. O Cruzeiro empatou 11 vezes no campeonato. Não, 9, né? O Cruzeiro empatou 9 vezes no campeonato.
É, e 11 derrotas, né?
11 derrotas. O Cruzeiro perdeu o mesmo tanto de jogo do Galo, Sérgio.
Pois. Isso me preocupa. Porque a gente não empata muito, não.
Mas aqui, semana passada a gente tava falando que se ganhasse, veja bem, do Inter e do Fluminense. Empatou as duas em casa, cara. O negócio é ser com emoção, mas Glauber, esperança, tem?
Ô, velho, tem, porque, assim, o time ainda é melhor que essa turma lá de baixo ainda, cara. É. Então, né, assim, ainda tem por onde escapar ainda. Só que tem que virar a chave, tem que, né, mudar o momento.
Na qualidade individual, mesmo que não tenha nada coletivo, dá pra resolver jogos.
Sabe, assim, e teoricamente, assim, tem que ganhar metade dos jogos que faltam. Não é exatamente uma tarefa hercúlea, não. Sabe? Mas nada indica de que vai mudar, sabe? E não só o time tem jogado mal, como também, assim, sabe? A bola bate na trave, quica na linha e sai, sabe? Faz o gol, o juiz compensa o pênalti que o outro juiz deu no... arrumou pro Cruzeiro no jogo anterior. O trem tá feio. Nós estamos numa maré de má sorte também, que tá foda.
E da perspectiva assim, de número, de histórico do brasileiro, vocês já estão meio que condenados, porque a pontuação do time nessa altura do campeonato em edições anteriores, acho que o Cruzeiro não fica melhor que ninguém.
É, mas esse ano parece que a nota de corte vai ser um pouco mais baixa, né? Justamente por causa disso, quem tá embaixo tá muito mal esse ano.
Time grande que eu vi virando uma situação dessa foi só o Fluminense em 2009, que coincidentemente tinha o Fred, com 10 anos a menos, mas tinha.
Que é isso, Elin, você tá vendo uma conexão aí, a impressão minha?
Olha isso.
Mas aquilo ali do Fluminense chegou numa situação muito extrema, né? Porque o Fluminense tirou 14 pontos em 5 rodadas, sabe? Assim, não tinha chance de errar.
É, eles chegaram ao ponto de poder perder um jogo só.
Pois é.
E conseguiram.
Não, e não perderam esse jogo, né?
Não, ganharam, é.
Uhum.
Então, assim, dá, sabe? Mas...
E foi o Cuca que fez e tá disponível no mercado, hein?
É, não, mas eu acho que do Cruzeiro não pode pagar 4 técnicos no mesmo ano, não, sabe, Celinho? Não tô podendo, não tô com esse dinheiro todo sobrando, não, sabe?
Tá meio complicado a situação, né?
É, não, mas aí...
Vai ter
não
que
dá
ser
não.
Com o Abel mesmo.
É o que temos pra essa... tarefa. Mas aqui, Celinho, só para você ficar sabendo, ano passado, quando terminou a 24ª rodada, o América tinha 30 pontos e era o 11º colocado do campeonato. Ao final do campeonato, ele era o 18º com 40 pontos.
É isso que me preocupa. Mas nós temos 31.
Ah, então vocês estão...
que vai salvar a gente.
Que sorte, hein, Celinho? Em compensação, Celinho, a Chapecoense tinha 22 pontos na 24ª rodada e era penúltima colocada. Quando o campeonato terminou, a Chapecoense tinha 44 pontos em 14º. Ou seja, somente nas 14 últimas rodadas ela fez o mesmo tanto de ponto que ela fez nas 24 rodadas iniciais do campeonato.
E você vê como é que o campeonato o ano passado estava diferente desse, né? Porque o Cruzeiro não é o penúltimo colocado, embora esteja quase ali, né? Uhum. E a Chapecoense no ano passado tinha mais pontos do que o Cruzeiro tem hoje.
Exatamente. Uhum. E mas era vice-lanterna.
Mas tinha, pois é. O Cruzeiro não é vice-lanterna, está até com uma pequena folga ali para vice-lanterna.
Exatamente.
Geralmente acontece isso mesmo, quando tem alguém que disparou lá na ponta da tabela, o pessoal daqui de baixo tem menos pontos.
Sim.
É, mas até que assim, o resto tá até parecido, né? Se fosse guiar, o Vitória também caiu, ele tinha 29 pontos, estava ali logo atrás do América. O Vitória e o América despencaram na reta final, o Ceará e a Chapecoense arrancaram e saíram. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E eu tô com a impressão que vai acontecer de novo, Celinho. Deixa eu ver. Acho que as mesmas posições não vai dar, não. Que o Avaí não vai sair, não, viu? Não dá para empolgar com tanto assim, não. Enquanto isso, na Série B, senhores. Nossa, ficar preocupando com a Série B é uma desgraça.
Você,
né,
sabe que no atual momento, né, o América precisa de um aproveitamento menor que o do Cruzeiro para ficar, para ir para a Série A no ano que vem, né? O América precisa de menos pontos para disputar a Série A do ano que vem do que o Cruzeiro.
Mas aqui, tô olhando aqui, velho, tem o América e o Paraná estão com 41. Às vezes sobe os dois, não?
Pois
será?
É, podia ajeitar aí do Atlético Goianiense sair, ou do Sport sair e subir os dois, né? Pelo menos para dar uma limpada na barra. Mas o problema é se subir os dois e o Cruzeiro conseguir escapar, no ano que vem não vou pegar rabo.
Aí é que pior seria.
Vamos equilibrar o negócio. Sobe um, o outro fica. Pra eu ficar equilibrado.
Pois é, não dá não. Que é isso, velho? Oh, e o Guarani, hein? O Guarani, depois de anos sem perder, naquela arrancada deles, perdeu na última rodada. O Guarani tava 7 pontos atrás do penúltimo. Agora já botou 3 de frente no primeiro da zona do rebaixamento. Pois é. Isso aqui é arrancada. Tem que pegar uns exemplos assim,
véio. Não, tem umas arrancadas cabulosas na Série B nesse ano. Tem essa do Guarani, que foi um absurdo. Teve a do América, que saiu da lanterna e tá no G4. O Sport, que saiu da vice-lanterna e tá em terceiro lugar.
É, ué. Tem as arrancadas reversas também, né?
Tem umas quedas cabulosas aí.
Tem as quedas cabulosas, velho. Tipo o Criciúma ali, o Figueirense. Figueirense, coitado, só de estar com 24 pontos, eu tô achando muita coisa.
Pois é.
Aí, Celinho, olha isso. O Lanterna da Série B, evidente que o número de jogos não é o mesmo, né? Mas o Lanterna da Série B estaria fora do Z4 da Série A.
Exatamente.
Uma comparação totalmente desnecessária essa que eu fiz. E o Vitória saiu da zona de rebaixamento.
Mas é que na Série B tem 27 jogos já, né?
É.
Daqui 3 rodadas na Série A, sabe-se lá Deus se o Lanterna, que hoje eu acho a Chapecoense, vai ter menos de 24. Pois inclusive, é. Porque enfrenta o Cruzeiro domingo, a possibilidade de vitória da Chapecoense é muito grande.
Pois é, cara, pois é. E o Bragantino finalmente perdeu porque ele achou um time maior que ele na reta, que o América não deixou. E uma curiosidade, a Série B tem 2 artilheiros do mesmo time, o Guilherme e o Brocador, ambos do Sport Recife, com 12 gols.
Tá que nem a Série A mesmo, né? Que os dois principais artilheiros são do Flamengo.
Não.
Ah, não, o Gilberto tá lá.
Gilberto tá lá.
Cristiano Gilberto.
É, a Série C teve campeão, o Clube Náutico Capibaribe empatou em 2x2 com o Sampaio, jogando no Maranhão, e conquistou seu primeiro título nacional. Até achei que ele já tinha um título nacional antes.
Não, nacional não tinha.
É, eu tinha a impressão que ele tinha ganhado alguma das divisões.
Eles já ganharam o Campeonato Nordestino lá, a Copa do Nordeste?
Acho que não.
A Copa do Nordeste, acho que não.
Porque treinar nada, né, rapaz? O Náutico é muito grande pra ter tão pouco tipo assim.
Pois é, eu fui ver, ele já teve duas finais de Taça Brasil que ele perdeu.
Sim.
O Náutico, o negócio que era isso, né? O Náutico não conseguia ganhar os títulos. Ele até disputava e disputava, né? Mas o máximo que ele conseguiu na Copa do Nordeste, pelo que eu apurei aqui, foi ficar em terceiro duas vezes.
De qualquer forma, deve agradecer ao Boadem, né? Pelo pênalti que ele inventou lá.
Celinho, você é maldoso, velho.
Sou rancoroso demais.
Os caras lá comemorando o título deles, velho. Rapaz, você... Celinho, já que você tá falando mal dos outros, fale do futebol da Europa. Como é que foi o final de semana?
Não teve, né?
Nada muito, muito diferente, não, mas vamos dar uma passada aqui. Começar pelo italianão, que teve demais. O Milan conseguiu vencer um jogo suando, mesmo assim. Não adiantou para manter o técnico, porque o time tava mal demais. O técnico rodou. Teve o clássico entre Juve e Inter. Os dois que devem disputar a ponta e até o final. A Juve venceu no San Siro por 2-1.
Venceu, assumiu a ponta e não perde mais.
Não larga. Só, por enquanto só tem um ponto mas de frente, mas
em breve
deve ficar por lá.
Deve ter lá todos, né?
O Napoli perdeu a chance de se aproximar um pouco da turma de cima. Empatou somente com o Torino.
O Napoli sempre perdeu a chance de fazer alguma coisa, né? Vocês já repararam isso?
É, o time do quase. É, Atalanta de Brunão, chegando ali em terceiro lugar, venceu o Lecce por 3-1.
Eu tô achando que a manha desse time da Atalanta é jogar na Itália. Saiu de lá, cumprir com pouco. É,
melhor ficar por lá, né?
Não é, cara?
Italianão, acho que é isso. A Premier League tem o Liverpool seguindo com 100% de aproveitamento e agora deu uma disparada na frente. Apesar de que ainda é começo de campeonato, o Liverpool conseguiu vencer no finalzinho com um pênalti que o Milner guardou, fez 2-1 em cima do Leicester. O Leicester vendeu cara a derrota.
O Leicester esse ano tá bem, né, cara?
Tá bem.
Vem forte aí. Mas eu já falei, inclusive com o pessoal da Enfield Brasil, já orientei para eles. É time reserva na Champions e priorizar a Premier League, que esse ano é a chance, filho.
Pois é, eu estou pensando mais ou menos isso mesmo. Ver o que dá para fazer na Champions e priorizar tudo no campeonato.
Ô, véio,
isso porque
loucura.
O City ficou para trás, né, com derrota nessa rodada para o Wolverhampton.
Isso, o City não é de nada.
Aquele estilo que o...
Tadio Guardiola.
É. Aquele estilo que o Guardiola perde, o time atacando o tempo inteiro, toma dois contra-ataques e perde. O United continua na sofrência lá na Premier League, perdeu dessa vez pro Newcastle, fraquíssimo Newcastle. O Solskjaer não dura muito tempo lá, não.
Efetivou ele às pressas no ano passado, pra demitir ele às pressas agora, sim.
Pois é. Só um comentário, do jeito que o Tottenham tá e do jeito que o Manchester está, daqui a pouco vai pingar o Pochettino lá em Manchester. Se eu fosse vocês, eu esperava por isso.
Tá com vai cara.
Troca. O Chelsea venceu bem o Southampton por 4-1. Os meninos lá estão resolvendo. E o Arsenal venceu o Bournemouth por 1-0.
Até que enfim, né?
Pois é. O Arsenal já tá ali na terceira colocação, que ele vai deixar no finalzinho da rodada, no finalzinho do campeonato, né? Pra não
ficar
pra nada. De Premier League é isso. Ah, eu falei que o Tottenham tomou 3-0 do Brighton, não, né?
Não, mas... O que o Tottenham já não fez esse ano, né?
Pois é. O alemãozão aqui, dessa vez teve coisa inédita, o Bayern perdendo pro Hoffenheim.
Isso aí é diferentão mesmo.
E a disputa ali na ponta tá totalmente embolada. Do primeiro ao sétimo tem... Tem dois times, um com 16 e outro com 15, e todos os outros com 14. O líder agora é o Borussia Mönchengladbach. Deixa eu ver o que ele fez na rodada. Venceu o Augsburg por 5-1.
E esse Augsburg time que... Só um comentário. O Augsburg, ou ele está sendo responsável por uma zebra sinistra, ou ele está sendo goleado por alguém. Vocês já repararam isso?
É, fica só nessa toada, realmente.
É, o
Borussia também manteve a batida dele, entregando pontos bobos, tá vencendo, tomou parte e ficou mais distante ainda da turma da frente. Tá só com 12 pontos. E é isso. Deixa eu ver o espanhol.
Eu ia falar que o espanhol teve uma coisa bizarra, um Real Madrid, um jogo entre Real Madrid e Granada valendo a liderança para os dois.
É, geralmente,
explicar um negócio exatamente desse para quem chegou assim desavisado deve ser difícil.
E o Real Madrid fez 3-0 com 20 minutos do primeiro tempo, tomou o 3-2, chegou a passar um aperto e no finalzinho conseguiu fazer o 4-2 para tranquilizar. A defesa não é nada confiável do Real Madrid. É, a Atlético de Madrid continua devagar na temporada. Ficou só no empate com o Valladolid. E o Barça venceu fácil o Sevilla por 4-0. Também sendo carregado por Suárez e Messi até hoje. Suárez fez um golaço nesse jogo. E no espanhol segue Barcelona e Real Madrid disputando a ponta com o Real, por enquanto, na frente, por 2 pontos.
E em Portugal, Sérgio?
Portugal? Portugal, a gente não fala geralmente, né? Mas enfim, se quiser...
Celinho, deixa eu te explicar. Só para você... Celinho tem vindo nos últimos podcasts? Porque, pelo amor de Deus, desde que o Famalicão assumiu...
Mentira, eu voltei, foi só semana passada.
Celinho, desde que o Famalicão... Só, pera aí. Desde que o Famalicão assumiu a liderança, cara, é toda semana.
Só por isso...
É, ó.
Só por isso, como se fosse pouca coisa.
Para seu governo, ele ainda é líder, apesar de ter empatado na última rodada. Tem 19 pontos. E o Benfica, que vem atrás com 18, perdeu. O que prova que o Benfica não vai alcançar o Famalicão em momento nenhum do campeonato. O Famalicão é tão novidade nesse campeonato que o Google ainda não tem o escudo dele lá quando você coloca a tabela.
No Globoesporte.com tem o escudo dele.
Já tem. É.
Ah, já tem, então atualizado.
E pro seu governo, Brunão, o Benfica ganhou, viu?
Ah, é?
Ganhou do Vitória de Setúbal, 1-0.
Eu tô olhando a tabela muito mal.
E o Porto, que também tem 18 pontos empatado com o Benfica, também ganhou na rodada. Ou seja, o Famalicão estava com 4 pontos de vantagem para os dois grandes de Portugal. Você está achando que é pouca coisa?
Que bizarro, hein, cara?
Agora tem um só.
Agora tem um só e você sabe o que significa, né?
Que o Porto vai passar. O Porto e o Benfica vão passar.
Foi bonito, foi legal, foi bacana, mas na próxima rodada já volta tudo normal com o Porto e Benfica de líder e vice-líder na brincadeira.
Exatamente.
E aí a gente abandona o português, dá uma cota da pauta.
Aí a gente já liga, não perde mais e só fala quem vai ser campeão no final da temporada, no ano que vem.
A gente vai subtrair isso aí do... Assim como a gente faz com o francês quando começa o campeonato. Ai, ai. O Mundial Sub-20, só para vocês ficarem sabendo, começa no dia 26 desse mês com um possante Brasil e Canadá no Bezerrão. Que é isso, hein?
O Brasil é esse Mundial que o Brasil vai porque é organizador, né?
É Sub-17, não?
Sub-17, que eu falei?
Eu tô nessa dúvida.
Oh, desculpa, eu sou 17, é nesse mesmo. É. Que o Brasil não ganhou vaga dentro de campo, não, filho.
Pois é, foi horroroso na disputa, né?
Ô, Brunão, pra encerrar o futebol internacional aqui, cara, o detentor do título do cinturão mundial de futebol não era a Irlanda do Norte, era a Holanda.
Agora.
Então até aí tudo bem.
Agora tem motivo.
E como a Holanda ganhou da Irlanda do Norte por 3-1, continua com o cinturão. Tudo como dantes no quartel de Abrantes.
Então você criou aquela confusão toda na sua cabeça, né?
Pois é. Não, mas tem um efeméride dessa aí mesmo. A Irlanda do Norte demorou 85 anos para tornar a ganhar o título, ou a disputar o cinturão. Tem um efeméride de 85 anos que a Irlanda do Norte demorou para aparecer. Mas enfim.
Acho que eu tô mais inclinado a achar que é essa aí de disputar, viu?
É. Posso até procurar depois com mais calma aqui, falar mais pra frente, até porque na semana que vem vai ter mais uma disputa, né? Porque a Data FIFA tem dois jogos das eliminatórias da Eurocopa. Aí na semana que vem eu explico direitinho a treta da Irlanda do Norte aí no cinturão mundial de futebol.
Muito bom. Vai começar a Libertadores de futebol feminino. Dessa vez, a maior da história, com 16 equipes disputando. A competição será disputada no Equador e vai ser transmitida pela DAZN.
Pois é, ó. Atleticanos que assinaram para assistir a Sul-Americana aí estão sem o que fazer com a DAZN agora. Pode assistir a Libertadores feminino.
E o grupo A, pode falar assim?
Prestigiar. Apesar que lá tem a Premier League, dois joguinhos, dá pra.
Tem Premier League na DAZN?
Fazer alguma coisa com. A ESPN sublicenciou dois jogos por rodada pra isso.
Ó, que doido. E eu vi que tem campeonato italiano na DAZN.
É.
E é só lá que tem também, né? Na televisão. Televisão, uhum. Televisão mesmo não tem.
O italiano é exclusivo deles.
Pois é.
O grupo A da Libertadores feminina tem o Atlético Huila da Colômbia, atual campeão, o Cerro, o Colo-Colo e o Peñarol. Camisas pesadas aqui nesse grupo, sim. Mas o Huila, por incrível que pareça, é a mais tradicional no futebol feminino. Depois vem a do Colo-Colo. O grupo B tem o Deportivo Cuenca, o Estudiantes, a Ferroviária de Araraquara, atual campeã brasileira, e o Mundo Futuro Futebol Clube. Esse aqui eu vou ter que apurar de onde que é essa equipe. Aliás, a Ferroviária, as meninas devem estar muito loucas, que até outro dia elas estavam apanhando no Corinthians, agora elas são campeãs brasileiros e estão no Libertadores.
Pois é.
Mas, enfim,
são atuais bicampeãs brasileiros, você sabe disso, né? Primeira vez que
acontece. Não, não é? Sim. Bicampeãs não consecutivas, né?
Até não, elas foram as últimas campeãs, antes.
Não, foram não, velho.
Era?
Foram não. Antes tinha sido. Não, com toda certeza não, velho. Elas foram campeãs há mais tempo.
Quando vocês escutaram. Mas como que elas são as primeiras bicampeãs? Foi a primeira vez que um time ganhou pela segunda vez o campeonato?
Exatamente.
Ah, pra mim era consecutivo.
Não, consecutivo jamais aconteceu.
Pô, nem o Santos não ganhou duas vezes o campeonato brasileiro?
Ganhou só uma.
Ué,
É porque assim, o pessoal conta de 2013 pra cá, o Santos ganhou um título, a Ferroviária ganhou dois, e Flamengo, Corinthians, Rio Preto e Centro Olímpico ganharam uma vez.
Entendi.
Mas aquelas competições que tinha antes, talvez o Santos tenha ganhado alguma outra. Voltando aqui, o mundo Futuro Futebol Clube é da Bolívia, tá? Aí tem o grupo C, o América de Cali, o Corinthians, o Sportivo Luqueño do Paraguai e o Nhanhas. O Nhanhas eu vou ter que descobrir de onde é, que também é um time que eu não conheço. Acabei de encontrar aqui que eles são do Equador, donos da casa então. Donas da casa, né, no caso. E no grupo D, o último grupo, Independiente Medellín, Santiago, Urquiza e Municipalidade. Aqui é o grupo com camisas menos pesadas assim do ponto de vista tradicional do futebol. Mas enfim, vamos acompanhar porque chance de título grande para as equipes do Brasil. Vamos ver se agora o Corinthians perde um jogo, né? E aliás, a final do Paulistão vai ser Corinthians e São Paulo. São Paulo sapecou o Santos.
Sim.
O que quer dizer que o que a gente falou do time do São Paulo não era pouca coisa, não.
É, mas realmente, apesar disso, não deve ser páreo pro Corinthians, né?
Hoje eu já não sei, velho. Depois da queda ferroviária, o Corinthians empatar as duas e perder no pênalti é pouca coisa,
ah,
né?
Ah, sei não.
É.
Se bem que tem Cristiano em São Paulo, né? Cristiano faz gol demais, velho. Que absurdo. Como é que
é? Ela é exagerada, velho.
Nossa, podia vir pro Cruzeiro, nós estamos precisando fazer gol, uma quantidade, a gente não faz gol de jeito nenhum. A Cristiano ia resolver. Facinho nos problemas.
Ela podia pelo menos jogar uns três jogos aqui pra tirar a gente.
Pois é, três jogos. Os três próximos jogos, Chapecoense, São Paulo e Vasco. Resolvia nosso problema.
Pois é. Copa do Mundo de Rugby. O pau está quebrando no Japão. As zebras deram uma maneirada, né? Que aquela semana passada tava todo dia uma zebra diferente. Você acordava do time que você achava que ia, não ia, e por aí vai. A terceira rodada, né? Tiveram Japão venceu Samoa por 38 a 19. E na última rodada vai enfrentar a Escócia para terminar com 4 vitórias no grupo. A Escócia fez 61 a 0 na Rússia. A Rússia só não foi goleada pelo Japão. Olha só que curioso. Todo mundo massacrou a Rússia. O Japão, que ganhou de todo mundo, conseguiu tomar 10 pontos da Rússia. O grupo B também já está mais do que resolvido aqui, né? A Nova Zelândia fez 71-9 na Namíbia. E a África do Sul fez 49-3 na ex-invicta Itália. E a África do Sul também meteu 66-7 no Canadá. O que significa que quando a Nova Zelândia atropelar a Itália, a África do Sul ficará em segundo do grupo. E o grupo C, Inglaterra e França já classificados, a Argentina venceu os Estados Unidos por 47-17 e garantiu pelo menos o terceiro lugar, que já garante sua vaga na próxima edição da Copa do Mundo. O curioso desse grupo aqui foi que a França custou a ganhar de Tonga, menino. Foi 23-21. O grupo D, a Austrália ganhou do Uruguai de 45-10, enquanto o País de Gales venceu Fiji por 29-17. Com isso, o País de Gales, 3 vitórias, está classificado, e a Austrália provavelmente deve garantir a segunda vaga, pois ainda enfrenta a Geórgia. Já a equipe de Fiji tem 2 vitórias, mas não joga mais nesta edição da competição. Aliás, Fiji tem 1 vitória só, retiro o que eu disse, o Uruguai que teria a chance. Só que o Uruguai não vai ganhar do País de Gales. Então, provavelmente, os classificados serão Japão e Irlanda no grupo 1, no grupo 2, Nova Zelândia e África do Sul, no grupo 3, Itália e França, Inglaterra e França, e no grupo D, País de Gales e Austrália. Alguma consideração, Grau?
Tudo normal. Celinho, eu não vou
nem perguntar.
Tudo normal, né? Exceto o Japão, né? O Japão é uma surpresa muito grande, apesar de que está sendo lá, né? São os donos da casa. Não sei se está tendo uma mãozinha da arbitragem, igual foi na Copa do Mundo de Futebol lá e tal.
Até o momento, nenhuma reclamação a respeito.
Acho que não é o caso, acho que é, assim, uma...
O pessoal está reclamando só da ruindade da arbitragem, mas nada de favorecimento.
Em teoria, pelo menos, né, nesse grupo aqui, a vaga ia se ficar para a Irlanda, né, uma vaga para a Irlanda, fatalmente seria dela. E Escócia e Samoa ia estapear uma outra para ficar com a segunda vaga. E aí brotou esse Japão ganhando todo mundo aí. Pena a Argentina, né? Eu acho que dava pra Argentina enfrentar a França ali pra tentar conquistar uma vaga, mas acabou que não deu.
A Argentina cheia de problemas internos, né? Tem esse detalhe também. Enfim. Teve 2 jogos anulados, vocês viram isso?
Eu não vi isso, não teve.
2 jogos foram, na verdade, anulados não, né? Foram adiados em virtude do risco de tufão que está tendo lá no Japão. Eles adiaram, deixa eu ver aqui quais foram os jogos, foram Nova Zelândia e Itália, e teve mais uma partida, Nova Zelândia e Itália, eu lembro. Eu esqueci qual que foi a outra partida, mas adiaram 2 jogos que já deveriam ter acontecido por causa desse risco de tufão.
Essa tempestade que está para cair lá deve ser a maior tempestade da história no mundo inteiro. Você vê o nível de preocupação e de gravidade do...
Que
tá acontecendo no Japão.
Mas aí eles marcam o Mundial de Rugby pra essa época.
Quando eles marcaram pra lá, teoricamente não sabia que ia acontecer essa tempestade ao mesmo tempo. Inclusive, mais ou menos nessa mesma época do ano, no ano que vem, vai ter Olimpíada lá, né? Vai que repete a dose.
Não. Mas aí já vão, já deve ir precavidos, eu acho. Enfim, vamos agora, WNBA, estamos em playoffs. Eu falei semana passada que provavelmente hoje já traríamos o campeão, a equipe campeã, né? Mas eu me enganei assim, clamorosamente, porque o jogo foi parar no jogo 5. Impressionante isso, inclusive. Deixa eu pegar aqui como que está a sequência final da temporada aqui. O Connecticut Sun está enfrentando o Washington Mystics. E a série ficou, até o dado momento, 90-86 para o time de... O primeiro jogo, 95-86 da equipe de Washington. Depois a equipe de Connecticut... Aliás, não, mentira. A equipe de Connecticut empatou por 99-87, segunda partida. No jogo 3, deu Washington de novo, 94-81. E no jogo 4, Connecticut venceu por 90-86. E nesse exato momento Estamos no fim, já no fim, né? No quarto da partida. E tá dando Connecticut, 64 a 62. O jogo, pau quebrando, começou 4-4. Vamos ver o que, que vai dar. Se bobear até o final desse podcast, teremos campeão. Se não, vamos falar só semana que vem. NFL, Grave, quanto que tá aí o Patriots e Giants?
Então, eu tirei, mas tava um touchdown a zero para os Patriots.
Obviamente. Vamos dar uma checada aqui, quanto que tá? Nesse momento está 14 a 7 para os Patriotas. Rolou mais um touchdown para cada lado.
Com conversão de ponto extra, que tem sido algo raro, né? Eles têm errado. Aqui é chute extra.
Oh, tem, viu? Tá acontecendo de tudo. Outro dia o cara espalmou, velho. Foi assim, foi uma defesaça, assim. Eu olhei aqui até e falei, que loucura, cara. Tinha tempo que eu não vi uma defesa daquela. Teve umas duas temporadas atrás no jogo do Santos que o cara conseguiu espalmar. Na hora que ele espalmou o Reveraldo narrando o jogo, né? Espalma, fulano! Achei legal pra caramba. Mas aqui, vamos passar a semana 5 em revista. Celinho, o que, que você achou da semana 5 da NFL?
Não achei.
É uma vergonha, né, Celinho? Como é que você é um cara alienado esportivamente?
Pois é.
Mas de qualquer maneira, vamos lá, Celinho. Vamos falar como é que ficou os resultados aqui. O Seahawkão da massa venceu por 30 a 29 o Rams. Bem feito, não mandei esse time do Rams machucar o Drew Brees. Tem mais é que se fuder mesmo.
Vocês fiquem espertos aí, ó. Porque de vitória por um ponto de diferença em vitória por um ponto de diferença, nós vamos chegar, hein?
Estamos aguardando. O Eagles fez 31 a 6 nos Jets. Os Vikings venceram por 28 a 10 os Giants. O Panthers fez 34 a 27 no Jaguars. Os Texans fizeram 53 a 32 no Falcons. Isso aqui foi uma pelada. Né? O Centão da Massa venceu por 31 a 24 a equipe do Buccaneers. O Cardinals fez 25 a 23 contra os Bengals. Os Bills fizeram 14 a 7 nos Titans. Os Patriots fizeram 33 a 7 nos Redskins. Os Ravens fizeram 26 a 23 contra os Steelers. Os Broncos, 20 a 13 contra os Chargers. Os Raiders, 24 a 21 contra os Bears. Os Packers, 34 a 24 contra os Cowboys. O Colts, 19 a 13 contra os Chiefs. E por fim, 49ers, 31. Browns, 3. Se acabasse agora, Celinho, que a gente... Eu evitei falar isso no brasileiro porque era ruim para nós. Aqui eu posso falar. Se acabasse agora na conferência americana, o Patriots lidera a AFC Leste, grande novidade. Mas o Buffalo Bills está 4-1, menino. Olha o time de Manaus querendo ir para os playoffs de novo. Os Chiefs também estão 4-1. O Ravens está 3-2. O Raiders está 3-2. Os Texans está 3-2. Os Colts também 3-2. Ou seja, uma bagunça essa AFC. Vai dar Patriots independente do que acontecer. Do outro lado, o negócio é melhor. Cowboys Eagles tem 3-2 pela NFC Leste. Pela Oeste, 49ers está 4-0 e o Seahawkão está 4-1. Pela NFC Norte, o Packers está 4-1. E pela NFC Sul, o Centão da Massa está 4-1. Ou seja, aqui temos mais times competentes para tentar alguma coisa. Inclusive, que legal, velho. Qual que eu tô vendo aqui? O Rams tá em terceiro, tô achando ótimo. Quero mais é que ele se ferre. Não mandei roubar de nós ano passado. Temos esporte esquisito hoje, Grauber?
Temos não, porque eu já falei muita besteira no cinturão mundial de futebol lá. Quero evitar de falar mais.
É melhor. Senhores, alguma outra consideração esportiva que devamos fazer?
Não, agora não.
Não. Celinha, você tá aí?
É isso. Só isso mesmo.
Quero avisar que quando o caríssimo ouvinte escutar isso aqui, ele já vai saber do Prêmio Nobel da Paz, que está para sair amanhã de manhã, no momento em que gravando. Isso é uma coisa importante.
Quero só ver Rodolfo acompanhando esse Prêmio Nobel da Paz aí.
Nesse ânimo que ele anda, né?
Rodolfo, ânimo zero para qualquer coisa que você chamar ele.
Ó, eu daria o Prêmio Nobel da Paz pro Fábio.
Acho que ele vai ganhar o prêmio pro conjunto da obra. Só para atualizar, com 3 minutos do quarto quarto, Connecticut Sun vai vencendo por 68 a 67 o Washington Mystics. Celinho, quer falar mais alguma coisa antes de partir?
Não, podemos encerrar.
Então despeça-se da nossa audiência.
Valeu, até a próxima. Semana que vem estamos aí de volta.
Ô Celinho, você sabe o que significa VAR?
Não.
Vitinho Arão Renier. Falou pra vocês, até mais, galera.
Ai, ai, com essa a gente se despede, pessoal. Semana que vem estaremos de volta com mais do Esporte Mundial. Um grande abraço, Vitinho Arão e Renier. Essa foi muito boa.
Sou contra o VAR.
Até semana que vem, pessoal. Valeu.
Falou. You back to me.